Você está ouvindo o iChannel Cast.
Olá, doutores, tudo bem? Eu sou Alexandre Paratella e este é o iChannel Cast, o podcast do iChannel. Este é o quarto episódio da série Dicas de Especialistas para Melhorar Resultados com Lentes Premium. Temos como moderador o Dr. Milton Yogi, que foi chefe do setor de catarata na Unifesp e no Instituto da Visão IPECO, e atualmente coordena o grupo de óptica cirúrgica MyLearn. Este podcast tem o apoio da Adapt, uma empresa parceira dos oftalmologistas. Com a palavra, Dr. Milton Yogi, que irá nos apresentar os nossos três speakers de hoje.
Olá, tudo bem? Aqui é Milton Yog e nós estamos novamente num podcast da Adapt para falar sobre a lente G-Metric da Hoya. E aí, então a gente reúne colegas com experiência não só em lentes premium, mas lentes dessa plataforma, que é uma plataforma relativamente nova no mercado, então é bastante importante a gente ouvir dos colegas. E a gente vai ter aqui então o Dr. Thiago Passini, que é chefe do setor de catarata do Hospital Passini e é formado pela Universidade de Brasília. A gente vai ter também o Dr. Marcelo Vilar, que é formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em óptica cirúrgica, catarata e córnea, e coordenador do setor de catarata e preceptor do Fellow em Catarata e Cirurgia Refrativa do Hospital de Olhos do Paraná. Nós vamos ter também a presença do Dr. Eduardo Miranda, que é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, chefe do Serviço de Catarata, Cirurgia Refrativa e Transplante de Córnea do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Então é uma grande oportunidade para eu aprender e vocês também aprenderem com a experiência de colegas de grande experiência nesse aspecto de lentes premium. Nessa nossa conversa, que não é uma aula, é um bate-papo entre amigos, compartilhando experiências pessoais, nós vamos ter três blocos. No primeiro bloco, a gente vai ouvir sobre a experiência pessoal de cada um com essa plataforma G-Metric, como foram os primeiros casos, como tem sido a rotina, o planejamento e resultados. No segundo bloco, a gente vai falar sobre como que a rotina deles, não especificamente com a G-Metric, mas de modo geral com o seu paciente de lentes premium. E aí vale aprender a rotina deles em termos de diálogo com o paciente, ajuste de expectativas, talvez casos difíceis, rotina de exames e tudo mais. Então isso é um aspecto muito bacana, porque todos seguem algumas diretrizes gerais, mas é super bacana porque cada um traz o seu tempero e sua característica própria. Por fim, no terceiro bloco, é a parte mais legal, por isso que a gente vai deixar para o final, para você acompanhar até o fim, as dicas deles para iniciantes. Essa é uma parte muito bacana que eu gosto, porque apesar de a gente falar que é dicas para iniciantes, a mim me interessa muito porque geralmente são pontos de aspectos fundamentais, aspectos básicos, que todos nós podemos tropeçar, podemos ter problema. Então, essas dicas para iniciantes são muito valiosas para quem está começando, mas também para quem já tem mais quilometragem. Então, o primeiro speaker que eu vou convidar para trazer a experiência pessoal com a G-Metric é o nosso colega Dr. Thiago Passini. Boa noite, Thiago.
Boa noite, Milton. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse podcast.
Então, Thiago, eu vou deixar a palavra com você em relação àquilo que eu mencionei sobre o primeiro bloco. E a sua experiência pessoal com a G-Metric, como foram os primeiros casos e tudo mais que você puder trazer sobre o seu aspecto pessoal com essa lente.
Ótimo, Milton. Bom, em média, eu faço um implante de mais ou menos umas 60 lentes trifocais por mês no meu serviço. A G-Metric em si, eu já tenho uma experiência de aproximadamente 70 implantes. Todas elas foram a G-Metric tradicional, sem toricidade, lembrando que tem a G-Metric Plus, né? E eu também ainda não fiz o implante, vou explicar ainda por quê. E então, a G-Metric tradicional, mais ou menos 70 implantes. sem ser tóricas. Eu ainda não fiz implantes de tóricas, porque eu utilizo aquela berrometria intraoperatória, né, o Bora, e muitas vezes eu troco o cilindro ali no momento da cirurgia. É bem comum a gente trocar o cilindro das lentes trifocais lá na hora, e aí isso me deixa um pouco inseguro ainda de fazer essa troca ali em cima da hora, e aí eu acabei não fazendo o uso da tórica ainda, mas já vou iniciar esse uso. No princípio, eu achei que a lente ela podia não apresentar uma performance tão boa quanto a concorrência, pelo fato dela ter menos anéis difrativos. Entretanto, já nos primeiros casos, eu percebi que ela tem uma excelente performance para perto, quando comparada à concorrência aí das lentes similares. A Geometric Plus ainda não tive a oportunidade de implantar, e eu acho que eu devo reservar o uso desse tipo de lente para pacientes que são automíopes, ou pacientes que apresentam uma clara dominância de um olho para perto, ou naqueles pacientes que às vezes desejam uma independência do óculos, mas só vão operar um olho. Em relação à visão de longe e às aberrações noturnas, como halos e glare, eu achei que a lente é excepcional, com queixas até um pouco menores do que as lentes da concorrência. Mas isso é uma impressão inicial. O que eu posso afirmar é que a visão de longe é muito boa. A gente consegue ter uma visão de 20/20 com clareza, com poucas queixas de halos e glare. Mesmo em pacientes com pupilas maiores, eu percebi grande perda de performance, tanto para longe quanto para perto. Aquele injetor realmente chama muita atenção. Eu já tive experiência em vários injetores e sempre preferi injetor de enroscar, que você tem um pouco mais de controle ali na velocidade da injeção da lente. E o injetor da Geometric, que você tem a opção da escolha, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que você consegue entrar com o injetor lá dentro do olho, mesmo fazendo uma incisão pequena. Eu uso incisão de 2,2 milímetros. E você não precisa fazer boca a boca, né? Então não tem aquele risco da lente voltar ali na hora da injeção da lente. Você consegue realmente introduzir o injetor lá dentro do olho, e na hora de injetar você não precisa nem enroscar, porque o controle mesmo da injeção é muito suave, é realmente surpreendente. Eu nunca vi nada que chegue perto desse injetor da Geometric. Achei que ela tem uma visão de perto excepcional, tanto para pupilas pequenas, em que é claro que a visão de perto tende a ser melhor nesse tipo de pupila, mas em pupilas maiores eu não percebi nenhuma queda de qualidade de visão. Isso sem fazer o uso da Geometric Plus, né? Então, sempre com implantes binoculares da Geometric tradicional.
Muito obrigado, Thiago. E é muito bom, muito bacana a experiência. E ao você ressaltar a questão do injetor, é bem interessante porque eu acho que os engenheiros da Roya são um pouco nerds em relação ao injetor, porque eles têm um orgulho do injetor deles. Dá a impressão que eles gastam mais no injetor do que na lente em si, em termos de manufatura. E eu já assisti aulas da Roya em que o tema era o injetor, de tanto meio que orgulho que eles têm do injetor, e realmente é interessante. Mas eu queria também aproveitar aqui para perguntar para você, em relação à Geometric Plus, para você mencionar em relação ao que ela teria de diferente para os colegas que não a conhecem ainda.
A Geometric Plus ela tem uma distribuição de energia diferente, né, em relação à Geometric tradicional. Enquanto a normal ela tem 50% para longe, 17% para médio e 22% para perto, a Plus ela tem 40% para longe, 11% para médio e 38% para perto. Então, a prioridade é a visão de perto, né? Então, assim, se você tiver um paciente míope, né, que já está acostumado ali com aquela visão muito próxima para perto, pode ser uma lente bem interessante, porque ela é bem poderosa para perto. Eu acredito que se tiver só as bifocais que tem a tamanha destinação de energia para perto, né? Tanto da energia quanto o MTF, quando a gente avalia, né, que é a qualidade da visão dela de perto. Então, se o paciente tiver uma dominância clara de um olho para perto, também pode ser uma lente interessante de combinar com a Geometric tradicional. Então, eu estou reservando realmente para esses casos, pacientes míopes e pacientes que têm uma dominância para perto clara em um dos olhos, ou até mesmo aqueles pacientes que, por exemplo, vão operar apenas um olho, querem ter uma visão de perto boa, ainda o outro olho é bom para longe, você pode lançar a mão dessa lente também para que você tenha uma boa performance visual para perto.
É isso mesmo, e eu acho que agora, para o pessoal que está acompanhando e não conhecia a diferença entre a Geometric normal e a Plus, realmente dá para ter uma ideia de uma destinação para pacientes que podem ter uma demanda visual mais para perto mesmo. E aí seria uma lente desenhada para um tipo de blend, em que você colocaria a lente geometric trifocal normal num olho e uma geometric plus, que priorizaria mais a visão de perto em termos de qualidade visual. E é super interessante porque a gente começa a ficar tão sofisticado, né, Thiago? Que agora a gente não só pensa em relação a bifocal, trifocal, ou distâncias de intermediário e perto, mas agora até na alocação de energia e alocação de qualidade visual. E eu acho super bacana isso, porque isso tudo mostra, para mim, a questão de a gente, como cirurgião, ter mais sofisticação no nosso planejamento. Eu acho isso maravilhoso. Muito obrigado, Thiago. E eu vou chamar agora o colega Marcelo Vilar para também passar sobre as impressões dos casos, dos primeiros casos, e como tem sido a experiência com a Geometric da Roya.
Boa noite, Milton. Boa noite, Thiago Passini, ao colega Eduardo Miranda. Prazer enorme, agradeço aí ao convite. Bom, essa impressão que eu tive da lente geométrica foi como o Thiago falou, realmente surpreendeu. Uma lente com menos anéis, 8 anéis, tinha esse propósito de proporcionar, e era promessa aqui do representante, de causar menos bifotopsias. E aquele primeiro, segundo, 5 casos, eu até enfatizava com o paciente para saber qual que era a percepção dele, e eu fui notando que realmente aquilo tinha reprodutibilidade. Então, essa queixa de halos que os pacientes tanto referem em alguns modelos de lentes não me mostrava tão evidente. Então, isso já me trouxe uma satisfação, não quer dizer que ela não tenha, mas com certeza ela me apresenta um resultado, uma queixa muito menor no consultório do dia a dia, né? E se a gente analisar, teve até aqui no congresso em Curitiba, no ano passado, é onde foi feito um quiz, e falando sobre a experiência do cirurgião e quem implanta lentes multifocais. Surpreendentemente, a estatística é cirurgiões de catarata. A grande maioria implanta lentes monofocais. Em um segundo momento, as multifocais, aproximadamente 15%, isso é um universo muito pequeno daquilo que os pacientes realmente querem e desejam ficar livre dos óculos. E, por fim, as toricas, que também é um contrassenso, porque nós temos um N de astigmatismo significativo. E aí chegou a Roya nos apresentando uma lente asférica, que é a E7, onde também vem um preload de rosca, fácil de injetar. A Geometric Plus, a Geometric Tórica, a 3 peças que está vindo aí. Então, você tem um portfólio de lentes com uma performance muito boa. Então, sou extremamente satisfeito em aquilo que o Thiago mensurou. Ela é uma lente flexível, fácil de injetar, ela não enrosca no injetor, e pelo polímero ali, que é bem flexível, então ela abre dentro dos olhos de uma maneira elegante. Nós temos aqui um centro cirúrgico bastante gelado, ele é frio. Então, eu tinha outras lentes que a lente se abria dentro dos olhos e demorava para abrir dentro do saco capsular. E aquela flexibilidade da alça dela, por ela ser flexível, também me auxilia para eu fazer a retirada do viscoelástico posterior à lente. Então, ela tem essa flexibilidade, isso ajuda você a fazer o toalete, a limpeza do viscoelástico. Eu gosto dessa plataforma dela em C, que eu já estou habituado há anos, então você acaba tendo o seu cacoete cirúrgico, os seus passos cirúrgicos, isso também facilita. E, além de ser assim, a proposta de ser glisten free, ou seja, você tem uma proposta de uma diminuição das opacidades de cápsula posterior. E um outro fator que aqui eu não citei, ser uma lente hidrofóbica, 100% hidrofóbica, isso para mim é fundamental na lente. Cada vez mais estamos implantando lentes em pacientes com interesse refrativo, ou seja, pacientes jovens, auto-hipermétropes, míopes, e ao longo do tempo, que podem ter os seus comprometimentos retinianos, vitro-retinianos. E no caso de ter um procedimento cirúrgico, o que nós não queremos no futuro é ter uma lente opacificada. Então, ter uma lente 100% hidrofóbica, sem sombra de dúvida, é uma felicidade para nós cirurgiões.
Perfeito, Marcelo. Então, como que na sua rotina você percebeu a questão da satisfação, das dificuldades, da adaptação, ou alguma coisa assim, em termos da reação dos pacientes, Marcelo?
A minha primeira preocupação, quando você recebia a lente, foi, na verdade, acertar o cálculo biométrico. Eu estudo, gosto de entender a biometria, saber a forma com que eu vou usar. Meus pacientes, eu uso o Barrett, e a primeira preocupação era saber acertar, ser o mais assertivo possível. Então, usando o Barrett, eu estou tendo resultados muito bons, grande maioria dando target zero ali, mais ou menos 0,25. Tem um ou outro caso que ficou um 0,50. E a minha observação é que é um paciente, Elton, que ele tem uma aceitação, mesmo 0,50, para longe, ele não tem aquela queixa tão importante contra outras lentes. Ele fala que a visão dele está ruim, você faz a refração, enquanto um 0,50 ele está insatisfeito. Não, o paciente tem um pouquinho, mas ele chega ali no 20/20 menos, e que ele está satisfeito com a sua qualidade visual. E eu sempre explico, eu até mostro aqui no meu consultório, eu atendo com o computador, tem uma TV que me auxilia, onde eu faço uma apresentação de imagens, aulo, glare. Eu explico para ele, mas antes, praticamente eu mostrava e dava uma aula sobre aulos noturnos. Explicava sobre a neuroadaptação, para ele ter tranquilidade, que isso vai melhorar. Eu explico hoje, mas não dando tanta ênfase a isso daí. Eu não chamo tanto atenção a ele, eu explico o que posso ter, mas sem dar a ênfase que ele vai ter. E o que eu observo é que realmente essa queixa do pós-operatório diminuiu bastante.
Perfeito, Marcelo. Eu acho que essas observações da rotina são bastante importantes. E eu vou pedir agora para o Eduardo Miranda também trazer as suas impressões sobre os primeiros casos, como tem sido a reação e como está a adoção dessa lente na sua rotina, Eduardo. Boa noite.
Boa noite a todos, boa noite, Thiago, boa noite, Vilar, boa noite, Newton. Uma honra estar aqui também fazendo parte desse podcast. Eu devo estar aí com umas 120, 130 lentes implantadas da Geometric. Eu tenho as melhores impressões a respeito dela. Eu venho de um implante de quase que 100% era high one, justamente por a lente ser pré-load. Eu acho que hoje em dia não cabe mais a gente ter que manusear a lente sujeito a chuvas e trovoadas aí com os injetores. Desde que a Raiwan entrou no mercado com aquele bezel, com aquele injetor dela, eu não abandonei mais. Os casos de opacificação não existem no raio acril, por isso que eu fui mantendo a Raiwan. E agora, com a Geometric, eu optei a pedido do Wagner para experimentar a lente e realmente eu estou impressionado pela facilidade, pela diminuição de glare também, como vocês já enfatizaram aqui. A facilidade da entrada do bezel no olho, junto com o da Raiwan, as duas são muito similares, assim. E eu uso o 2.2 também na incisão. Eu acho que a lente é muito suave, muito tranquila. A biometria também não teve grande problema. Eu já implantei a tórica, a tritórica. Ela tem uma boa fixação, ela tem um resultado visual do paciente falar: nossa, doutor, eu estou enxergando em HD. Eu acho que veio para somar. Eu não sou muito a favor de implante de lente plus, já vou adiantar já, porque as experiências que eu tive na Store mais 4 foram meio que traumatizantes. Com a qualidade visual que essa lente por si só dá para perto, eu acho que não necessita ampliar isso na experiência que eu tenho aqui. Esses primeiros casos. Acho que é isso. Acho que é uma lente que veio para ajudar bastante gente e para modificar o mercado, porque ela vai, com esses injetores aí, provocar muita coceira nas outras empresas.
Muito legal, Eduardo. Você tem algum caso de paciente anedotal, que eu digo assim, o paciente veio contando alguma coisa para você, da reação que ele teve em relação à visão dele depois da cirurgia? Você tem na memória algum caso para ilustrar sobre essa lente?
Eu acho que todos os pacientes de lente multifocal, quando você acerta a biometria, eles ficam muito contentes, né? Porque, exceto aqueles que a gente não faz uma boa triagem, mas assim, a maioria deles já sai muito contente do primeiro pós-operatório e já quer implantar o mais rápido possível no segundo olho. E, como eu te falei, essa do doutor, eu estou vendo em HD, é uma história, né? Quando eu encontro um paciente que não está contente, eu falo para o paciente assim: olha, eu implanto lente multifocal desde que as lentes vieram para o Brasil. Se eu tivesse dois pacientes igual a senhora, eu não implantava mais. Mas assim, foi um erro de indicação, na verdade. A gente, graças a Deus, não tem um problema no consultório assim, com lentes multifocais. Tem os galos e tal, mas assim, isso com o passar do tempo, tudo se adapta, né?
É muito bom, Eduardo, você ter levantado isso, porque a gente sabe que mais ou menos 15% dos cirurgiões de catarata implantam lentes avançadas do tipo lente multifocal. Uma parte, às vezes, é por algum receio, logicamente, porque são vários aspectos que o colega tem que dominar. Porém, existem muitos colegas também que têm uma reação de incerteza sobre realmente o grau de satisfação dos pacientes. Isso que você falou é bastante importante e eu acho que a gente, mais para frente, talvez no terceiro bloco, quando a gente passar algumas dicas para os iniciantes, eu queria entrar nesse assunto também, porque, na verdade, que é uma coisa interessante, a gente que implanta essas lentes, a gente tem na experiência da rotina do dia a dia que a grande maioria dos pacientes vai ficar muito satisfeito. Então, aquela rejeição que alguns colegas têm de que o paciente pode não gostar ou alguma coisa assim, eu acho que talvez, eu até entendo que alguns tiveram experiências mais difíceis na curva de aprendizado e implantação dessas tecnologias, porém todos nós tivemos, inclusive na faco, em cirurgia de catarata também, e a gente vai se aperfeiçoando nas dificuldades até ter bons resultados. E é isso que eu quero aproveitar posteriormente de vocês sobre essa questão da satisfação dos pacientes, porque é uma palavra importante de vocês, experts, de trazerem essa luz para colegas que ainda apresentam resistência e falam assim, mas o paciente pode não ficar bom. Essa é uma possibilidade, porém, eu diria assim, relativamente baixa, né, na nossa rotina. Agora, na segunda parte do nosso podcast, eu vou perguntar para o Thiago, então. Thiago, qual que é a sua rotina no planejamento de lentes avançadas, não especificamente na Geometric, mas aí pensando nos exames complementares, até na seleção do paciente, talvez como você conversa também com o paciente. O Eduardo falou também agora sobre a seleção do paciente, no sentido de ter perfis mais favoráveis ou não. Tudo isso é a parte da rotina e da experiência pessoal que eu dou um valor enorme. Não é só aquela aula que tem no livro, não é só aquela aula que tem no congresso, mas a experiência do consultório, da rotina, do dia a dia de cada colega. Então, como que é a sua rotina para o planejamento dessas lentes, a conversa? E eu diria, até de certo modo, algumas considerações sobre o pós-operatório, a condução do pós-operatório também, Thiago.
Certo. Bom, o grande segredo para você ter sucesso com esse tipo de lente é a seleção do paciente. Claro que na medida em que você vai tendo mais experiência, você consegue ampliar o leque de pacientes que podem ser beneficiados pela tecnologia. Mas basicamente você tem que primeiro avaliar superfície ocular, se o paciente tem olho seco, aberrações da córnea muito fora do padrão, por exemplo, paciente com pterígio muito grande, que necessariamente você deve operá-lo previamente à cirurgia e depois checar como é que ficou essa topografia. Você tem que avaliar, inclusive, o ângulo capa, eu acho que é interessante você avaliar, né, para você conseguir alinhar ali o eixo visual e o eixo pupilar, né, você conseguir encaixar a bolinha central da lente ali nesse espaço. Então, se o ângulo capa for um ângulo muito grande, maior que 0,5 milímetros, talvez já tenha um pouco mais de dificuldade para você conseguir fazer essa centração da lente. Então, eu sempre dou atenção a isso. Sempre olho o tamanho da pupila, mas como eu disse já no primeiro bloco, eu não percebi, apesar dela ter menos anéis difrativos do que a concorrência, não percebi uma queda na qualidade da visão de perto em pacientes, até com pupilas mesópicas aí acima de 6 milímetros. Então, fazer essa avaliação, olhar a retina, obviamente, se não tem nenhuma alteração de degeneração de macro, nenhuma membrana. Então, tem que fazer o OCT em todos os pacientes que você pretende colocar uma lente com esse tipo de tecnologia. Além disso, na hora da conversa do paciente, você explicar para ele o que esperar, né? Porque muitas vezes o paciente vai investir um dinheiro mais alto nesse tipo de lente e ele acha que vai ter uma supervisão. Então, você tem que colocar a expectativa dele no lugar. Então, eu sempre falo para o paciente que ela pode trazer uma excelente independência dos óculos, mas não é uma lente perfeita, como a lente que Deus nos deu. Sempre uso, inclusive, isso, esse termo, que ela vai trazer algumas pequenas dificuldades em determinadas circunstâncias. Então, eu sempre falo em baixa luminosidade, que pode ter uma tendência na piora da visão de perto, pode apresentar halos noturnos, que com o tempo a gente sabe que diminuem, o cérebro vai se adaptando e a pessoa já não percebe muito mais. E essa lente, ela provavelmente tem um pouco menos de queixas desse tipo. Então, sempre baixa um pouquinho a expectativa, porque aí, quando o cara chega com uma visão para perto, que geralmente a gente consegue entregar muito bem, ele vai ficar surpreso com essa qualidade de visão. É sempre bom, eu acho, aí você manejar essa expectativa do paciente. E em relação ao pós-operatório, eu tento sempre operar o olho dominante primeiro, mas quando há uma catarata muito maior de um lado, mesmo sendo um olho dominante, eu opero o lado pior. Em relação ao pós-operatório, espero aí de 10 a 15 dias para operar o segundo olho. Tento não esperar demais, porque o paciente fica, né, ansioso, às vezes a visão ainda de perto não fica tão boa no primeiro olho. Então, para quem está começando, operou o primeiro olho, o paciente vai se queixar um pouquinho da visão de perto, é normal isso. E aí você explica que ele vai precisar do segundo olho para poder ter essa fusão de imagem, a qualidade de visão de perto vai melhorar com os dois olhos. Tem que tentar diminuir um pouquinho essa janela aí de intervalo entre um olho e outro. E o pós-operatório costuma ser muito tranquilo, como das lentes monofocais, nada, não vejo nenhuma particularidade.
Até aproveitando então, Thiago, para saber da sua rotina, quais equipamentos você usa nessa análise pré-operatória? Eu diria mais em relação ao segmento anterior, porque segmento posterior eventualmente vai ter OCT ou retinografia assim, mas a parte de segmento anterior, quais são os equipamentos que você utiliza, Thiago?
Bom, eu faço a biometria no IELMaster 700, sempre checo a topografia, comparo a do IELMaster com a do OPD Scan, onde a gente consegue avaliar não só a biometria total do olho, né? Você consegue ter essa noção de que parte do olho está gerando determinada aberração. Também você consegue avaliar bem a superfície do olho, se tem alguma área com piora da superfície. Então você pode, às vezes, no IELMaster você acha uma coisa, acha que vai dar bem para implantar a lente, no OPD Scan você vê que a superfície não está ok, você cancela a indicação desse tipo de lente. Utilizo uma microscopia especular e um OCT de retina para a gente poder avaliar em fundo de olho.
Perfeito. Realmente, a mim me admira a sofisticação de nós, cirurgiões de catarata, cada vez mais complexa, né? Acabei de voltar do congresso da ESCRS e eu via todos aqueles equipamentos e aparelhos e a sofisticação. Que bom que eu estou numa área tão progressista e com mudanças tão fantásticas, né? Marcelo, e você, como é que é a sua rotina para o planejamento dos pacientes, para a seleção dos pacientes, a conversa com eles? Como é a sua rotina, Marcelo?
Ô, Milton, eu tenho uma conversa com as secretárias onde eu falo que o paciente tem o primeiro tempo e o segundo tempo. Esse primeiro tempo eu gosto muito de questionários. Ele tem o primeiro questionário onde eu faço uma avaliação geral do paciente, pergunto sobre doenças que ele tem, antecedentes pessoais de doenças oculares, trauma ocular, daí ali já entro com o hobby dele, a profissão dele e tudo mais, a indicação de onde esse paciente vem referido, quem indicou ele. As minhas secretárias, elas conseguem indicar, esse daqui veio daquele paciente que colocou uma lente prêmio. Bom, e aí eu já vou conversando, muitos dos pacientes eles já entram, olha, você operou a minha amiga, a minha vizinha, a minha familiar, eu quero ficar como ela, 100%. Né? Você já tem ali uma noção do nível de expectativa que a pessoa tem. Então esse é o primeiro tempo do atendimento, faço minha avaliação. Como o Thiago falou, eu sigo bem parecida a rotina dele ali, dos exames, o OPT, eu uso o Landstar aqui. Na primeira consulta eu já faço ali a topografia. Para pacientes de catarata e refrativo, eu gosto da análise topográfica, eu faço um ajuste de escalas bem baixo, onde eu quero explorar as cores lá na topografia e, consequentemente, eu consigo ver pequenas irregularidades ali. E com isso eu consigo já mais ou menos fazer o meu planejamento cirúrgico. E quando o paciente volta, mesmo ele fazendo um OCT, eu faço meu próprio mapeamento de retina, mesmo tendo um OCT, eu quero ver a dilatação, quero ver esse olho no todo. E aí, então, eu dou um segundo questionário. Eu peguei um questionário da ASCRS, montei um questionário da TPR e eu fiz o meu. E eu entrego para o meu paciente, enquanto ele está dilatando ali, ele vai me respondendo. Esse questionário, eu tiro dele qual que é a expectativa que ele tem e qual é a necessidade que ele tem para o seu dia a dia.
que é uma coisa diferente o que ele espera, o que eu consigo entregar para ele e o que, que é a necessidade como profissional e como hobby. Se você pega um paciente jovem, ele tem uma necessidade grande. O hobby dele, ele vai curtir mais esse hobby, diferente de alguém com 65, 70 anos, onde a necessidade dele é um pouco menor. E aí eu já consigo já entender as necessidades do paciente sem muita conversa com ele. E aí, então, eu classifico essas necessidades e o hobby dele em centímetros. Eu coloco ali uma escala de 35, 45, 45, 50, mais de 50 e para longe. E lá tem escrito essas métricas. E ele próprio chega, às vezes, falando para mim, a minha necessidade maior, doutor, olhando isso daqui, é mais para perto realmente. Eu falei, ótimo, então agora nós vamos trabalhar a sua lente. Dessa forma, Milton, eu já, sem muita conversa, eu já percebi qual que é do paciente. Daí nós vamos desmistificar a questão da lente. E aí eu falo para ele, olha, todas as lentes têm o prós e contras. Daí, bom, qual que é a sua visão? Eu falo de uma faco refrativa. Então, é um paciente, queira ou não queira, ele enxerga para longe com óculos ou com lente de contato 100%. E foi aquilo que o Thiago falou. Só Deus entrega aquele 100%. As lentes intraoculares, pela divisão de luz, pela distribuição, ele vai perder um pouco de qualidade visual. Mas daí eu olho no meu quiz aqui. Qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu hobby e o seu objetivo? E eu falo, olha, você pode perder um pouquinho de qualidade visual. Daí eu olho se ele dirige muito à noite, o seu esporte dele é tênis noturno, se ele joga golfe à noite, se ele pega estrada à noite. E aí eu vou entendendo qual caminho que eu vou seguir com esse paciente. O Thiago bem falou, olha, quando o paciente tem catarata, eu escolho, faço o olho de maior, pior qualidade visual. Muitas vezes você vai pela dominância, o olho dominante dele ficou com catarata, ele já não consegue passar a dominância para você. Então, você talvez seja um caso difícil você trabalhar com a Gemetric Plus, quando o paciente já chega no seu consultório com uma catarata três cruzes, por exemplo. Isso já vai começando a ter essa limitação. Eu tenho uma perguntinha ali para ele que é o seguinte, como o senhor se sente com seus óculos multifocais? Ele gosta de usar, faz sua adaptação, sim ou não? Porque se ele já tem uma dificuldade com os óculos multifocais, para mim ele é um paciente também que ele aceita muito pouco perder qualidade visual, esse perto e esse longe. São pequenos detalhezinhos que daí eu vou introduzindo. Olha, aqui está escrito isso, mas a lente pode te proporcionar também uma perda de qualidade visual. Você aceita um pouquinho disso? Você aceita ter que ter uma luz mais forte sobre sua mesa de escritório? Tenho aqui no meu consultório luzes indiretas e uma luz direta bem em cima aqui da minha mesa. E eu falo para ele que, olha, tá vendo essa luz aqui? Eu apago e acendo. Talvez você tenha que ter uma luz como essa daqui para te dar a qualidade visual que você quer. Isso é possível? Eu atendi um paciente, um médico que faz endoscopia, que opera na sala escura, em tela robótica, mas ao mesmo tempo ele tem que ler alguma coisa. Eu falei, você tem que ter um spot, dá? Não dá, então vamos lá conversar, posso colocar uma lente assim, mas você vai ter que usar o óculos. Ele entendeu o porquê. Então, o paciente que é bem orientado, ele vai ficar satisfeito. Eu acho que a técnica cirúrgica é outra coisa que nós temos que estar atento, ter primazia pela técnica cirúrgica. E você junta técnica cirúrgica, equipamentos e uma boa orientação, eu acho que dificilmente você não vai errar. Paciente, cirurgia e resultado não é receita de bolo. Essa receita ela é diferente, cada um tem o seu tempero diferente. Então nós temos que dar todas as explicações possíveis. E com isso, graças a Deus, eu tenho pouca queixa do meu paciente. Mesmo quando ele precisa de alguma óculos, ele compreende. Se porventura, graças a Deus, faz tempo, né? Vou bater na madeira aí, não preciso aí de um retoque refrativo, alguma coisa, mas se precisar, às vezes você pega esses pacientes pós-cirurgia refrativa e que pode ficar ali um 0,75 ou um astigmatismo 0,75 que você não coloca uma tórica, isso daí são os casos mais difíceis, né? um 0,75, 0,80 na topografia, que você não consegue colocar uma tórica e nem colocar uma lente esférica. E aí você fala, olha, eu vou fazer um retoque e assim você sentir incomodado com a qualidade visual. Então é importante você ter relacionamento e uma boa orientação. Tem que perder um tempo a mais com o paciente. Marcelo, eu achei fantástico essa questão de como você faz a conversa com o paciente e principalmente a questão do questionário, tá? E aqui na nossa gravação do podcast, pessoal, eu tive a oportunidade, como a gente está gravando esse podcast com vídeo, eu tive a oportunidade de ver esse questionário e eu pensei, eu quero esse questionário para mim. E aí eu perguntaria o seguinte, Marcelo, você poderia disponibilizar esse questionário para os colegas que tiverem interesse? Porque eu achei fantástico, tá, pessoal? Assim, se o Marcelo autorizar, eu acharia fantástico que você, ouvinte, também tivesse acesso a esse questionário. O que você acha, Marcelo? Você conseguiria disponibilizar esse questionário aos colegas que estão acompanhando o podcast?
Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que aquilo que a gente puder agregar, ajudar, principalmente os cirurgiões iniciantes ou pouco receosos no seu dia a dia, como eu falei no começo, nós temos um mercado enorme, um número de pacientes que desejam, e muitas vezes esses pacientes estão nos consultórios dos colegas querendo colocar essa lente, e esses pacientes vão para o consultório do vizinho porque falta alguma coisa para esses colegas. Então, se puder agregar para dar essa segurança, sem sombra de dúvida, eu estou, de uma certa forma, contribuindo para dar o bem-estar para os pacientes, porque eu acredito nessas lentes trifocais, essas lentes multifocais, que melhoram a qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, eu vou disponibilizar para o meu consultor aqui da DART, pode estar distribuindo aí para as pessoas que assim tiverem interesse.
Muito bom, muito obrigado, e eu já agradeço em nome da DART, agradeço em nome também dos colegas que vão aproveitar da sua generosidade, porque eu também vou aproveitar da sua generosidade e eu quero usar esse questionário. Então, pessoal, vocês entram em contato com o seu consultor da DART, que ele vai ter essa cópia em WhatsApp desse formulário, vai ser enviado para você por uma gentileza muito bacana do Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Eu vou aqui entrar na conversa com o Eduardo Miranda sobre a questão, então, de como que é a sua rotina com os seus pacientes do dia a dia, pacientes de lentes avançadas e a conversa também.
Milton, eu vou aproveitar o gancho do Vilar e no acreditar e no conhecer. Se você conhece, se você acredita na tecnologia, você consegue oferecer ela. Ninguém vai oferecer uma lente intraocular multifocal se não acreditar nela e se não conhecê-la. O paciente, eu converso com ele, não com essa destreza do Marcelo, o meu é mais a moda antiga ainda, mas eu dou bastante atenção para a atividade do paciente. Mas vou confessar, o paciente entra na minha sala, ele entra para fazer lente trifocal. Ele só não vai fazer trifocal se tiver alguma contraindicação. Eu não atendo para implantar lente monofocal. Por isso, eu tenho um volume maior, assim, de lente trifocal. E o paciente entra, de conversa, vai para os exames de rotina, eu uso o Galilei. A biometria minha é com o G6, faço o OCT, enfim, tudo que já foi bastante falado aqui. Mas eu acho que fica a dica aqui. Na consulta mesmo, é você acreditar na tecnologia, você saber oferecer, porque quem não acredita não vende. Então, eu acho que é importantíssimo a pessoa se inteirar a respeito da tecnologia, ir atrás, ter um amigo, um cirurgião que tem experiência para dar suporte nos casos. Eu tenho muito fellow, os médicos que se formam e depois vão para o mercado, daí às vezes vem com algum caso mais complicado para esse suporte, é por aí. Eu mesmo, no começo da minha vida, pegava os pacientes que eu ficava em dúvida e levava para outro cirurgião mais qualificado na época, para mim não me expor. Então, acho que é assim que a gente começa a vida, mas isso é para o próximo bloco. Então, fica a dica aí, a conversa, o Vilar está de parabéns com esse questionário aí, e segue o baile, né?
Acrescentar o que o Eduardo falou, é assim, para todos os pacientes, e nós temos uma alegria grande de poder atender pacientes. Às vezes entra um senhor mais simples aqui, um porteiro de prédio, um faxineiro, etc. E às vezes vem um empresário grande, etc. e tal. Para todos, eu entrego esse questionário para todos os meus pacientes que têm indicação que querem fazer cirurgia, seja foco-refrativa ou a catarata, comigo vai implantar a lente. Eu explico das lentes trifocais, explico de foco estendido e falo de monofocal. A escolha, a condição financeira, eu não sei o que ele tem, qual que é a expectativa, o que ele deseja de lente intraocular. Às vezes você pré-julgar um paciente, para você eu vou colocar uma lente trifocal e pronto, ou para você uma monofocal, e o paciente tem um potencial, você não sabe, só para ele ser simplório, mas a verdade é quando você vê o paciente, conversa um pouco mais com o paciente, ele se interessa e você consegue fazer uma boa conversão para esses pacientes. Então, é importante você apresentar a tecnologia. E para minha secretária, quando ela recebe já, eu explico a lente. Está errado o colega que delega para sua secretária, para o seu orientador ou o atendente. Quem vende a lente, quem explica sobre a lente intraocular é o médico. Engana-se quem tem uma supermaster secretária e essa faz a sua vez. Pode ter certeza que ela vai deixar de escapar informações relevantes sobre o lado ruim da lente, talvez uma queixa de fotopsia que você não explicou, etc. e tal. Se você tem uma rotina de consultório, onde você faz toda essa apresentação para o paciente, as coisas boas, das coisas ruins, e você apresenta isso para o paciente, você já vendeu a lente, o paciente já saiu com aquela decisão. Pode ser que ele não opere naquele primeiro momento, mas ele entendeu, ele quer aquilo e ele busca. Então, é importante o médico explicar dentro do consultório e dar todo o portfólio. Aí sim ele vai fazer a sua escolha. Porque se ele voltar também, ele optou por colocar uma lente, seja do plano, uma lente asférica, monofocal, e ele fala, doutor, seguinte, você operou uma amiga minha, ela está enxergando muito bem de longe, meia distância, perto, nós somos bancária, eu tenho que ficar colocando, tirando óculos, o seu colega, o oftalmologista, nem ofereceu essa lente. E agora, é possível corrigir? É possível tirar essa lente? Então, ofereça essa lente e aí a parte de negociação financeiro, aí sim a sua secretária, eu não tenho essa expertise, não gosto, eu sou meio coração bom, assim, se o paciente pedir muito desconto, eu sou capaz de operar pelo preço da lente. Então, eu passo para ela, ela já tem cara de italiana brava, negocia isso, é isso e ponto final.
Fantástico, Marcelo. Eu andei anotando algumas coisas aqui da nossa conversa até o momento. Eu tô aqui só na moderação, tá, pessoal? Mas são aspectos tão bacanas que não só eu tô aprendendo aqui, mas eu também, mais à frente, eu vou dar algumas cornetadas aqui, porque ninguém é de ferro. E nesse bloco final, eu vou entrar, então, na parte que eu gosto, como eu falei no início do nosso podcast, porque eu sempre olho os colegas que estão iniciando e uma boa parte do meu trabalho, do que eu gosto de fazer, é realmente estimular os colegas nesse caminho. Então, por isso que eu faço questão de ter esse bloco final em que a gente tem um olhar. A gente já teve olhar para os pacientes, já teve olhar para o colega que está falando aqui em termos da sua rotina dentro do seu consultório. Mas eu queria então deixar esse olhar agora, uma palavra, as dicas, as recomendações. Quando a gente olha, então, para os colegas que estão iniciando, quais são suas recomendações, quais são suas dicas? Porque a gente já esteve nesse papel, a gente já esteve nessa mesma dificuldade, essa dificuldade do início é comum a todos, não tem nenhum Superman. Todo mundo teve suas dúvidas, suas inseguranças, seus casos difíceis e que aprende-se com esses casos difíceis. E aí fica então as recomendações que eu acho super valiosas dos colegas mais veteranos. Então vou começar com o Thiago. Thiago, olhando para os colegas que estão com dúvida, estão começando, estão com receio, têm inseguranças, quais seriam suas observações, Thiago?
Certo, Milton. Depois que o iniciante já passou da fase de melhora técnica, que ele consegue reproduzir os resultados, né? Ele já está no nível cirúrgico e que já sabe a indução dele de astigmatismo, já consegue prever resultados refracionais razoáveis, aí sim ele pode iniciar o uso desse tipo de lente. Então, para quem está começando mesmo na cirurgia de catarata, não é uma boa opção. Mas depois que ele já passou para esse outro estágio, eu acho que é a hora de se iniciar. A dica que eu dou é o colega tentar iniciar com pacientes, talvez, hipermétropes, não é só pacientes que têm um nível de exigência visual pouco menor do que os pacientes míopes, tanto para longe quanto para perto, eles tendem a ser menos perfeccionistas aí com a visão. Então, talvez iniciar com os pacientes hipermétropes. Em relação à lente em si, a impressão que eu tenho no cálculo biométrico, eu uso o IL-Master 700, né, com a fórmula Barrett, na grande maioria dos casos, né, fora os olhos muito atípicos. Então, nesse caso, a impressão que eu tenho é que ela tende a puxar um pouquinho para o target negativo. Nas outras trifocais, eu sempre fazia a escolha pelo primeiro target negativo. Nessa, eu estou colocando ela mais próxima de plano. Mas eu tenho a tendência a achar que ela está puxando um pouquinho para negativo. Então, talvez pensar aí no primeiro plano ou positivo, talvez para a geométrica em especial. Sempre observar as necessidades desse paciente, né? Esse questionário que o Marcelo falou, eu vou aderir, viu, Marcelo? Vou roubar a sua ideia aí também, que isso é sensacional, você ter essa noção do dia a dia do paciente. Isso é realmente fundamental para a escolha da lente que a gente vai implantar. E, além disso, tecnicamente, eu diria para esse colega que está iniciando tentar fazer uma cápsula X não tão grande, porque a gente percebe que a gente precisa centrar essa lente ali no eixo visual. Então, se você, às vezes, exagera um pouquinho no tamanho da cápsula X, o paciente, na hora de você centrar a lente, você pode ficar com parte dela fora do saco. Eu vejo ali no femtossegundo, em que eu tenho uma cápsula X de 4,9. Para lentes trifocais, eu diminuí ela um pouquinho para 4,7, 4,8, para a gente, na hora de final, fazer aquele ajuste final, conseguir manter toda a lente dentro do saco capsular e, com isso, a gente manter uma estabilidade refracional aí ao longo do tempo. Basicamente é isso, Milton.
Muito bom, Thiago. Eu acho que essas observações são importantes realmente para quem está começando. Eu trabalho muito com fellows e trabalho muito com colegas também que estão iniciando nessa curva, e eu vejo que, para a gente que já faz, a gente até consegue simplificar. Igual a gente está conversando aqui, quando a gente conversa sobre como é sua rotina, você consegue simplificar e falar, sei lá, em 5 minutos. E, por outro lado, quando a gente olha pelo olhar do iniciante, o mar de complexidade, a pessoa olha e fala: eu nunca vou conseguir dominar tudo isso. Eu diria assim: se eu desse o microfone para ele falar, as variáveis dele iriam demorar 1 hora e meia. O olhar do iniciante, ele olha o mar, ele olha a imensidão. E o expert, ele começa a separar o joio do trigo e começa a sumarizar um pouco mais. É muito importante esse tipo de briefing que você fez, Thiago, para a gente poder focar um pouquinho para o iniciante. Marcelo, quais são as suas recomendações, então, as suas dicas para o iniciante?
Bom, Milton, acrescentando um pouco aí que o Thiago bem falou, quando ele começa, você já selecionou o paciente, ele está motivado para a sua cirurgia e recebeu todas as orientações. Então, ele está sabendo que ele está entrando no procedimento cirúrgico e qual a expectativa que ele possa ter. Então, eu sempre coloco a expectativa e o resultado tem que andar em paralelo. Se ele tiver expectativa acima, o resultado vai ficar aquém. Então, ele entendendo isso, ok, vamos adiante para a cirurgia. Ter em mãos um bom pré-operatório, né? Você, como foi falado ali, análise desde a córnea, estudo do olho seco, a retina, tudo isso daí conta e é extremamente importante, a gente está preocupado com isso. E ter uma boa técnica, né? Não adianta falarmos de colocar uma lente intraocular, uma lente premium, e que vai resolver a qualidade visual do paciente, mas você tem que ter uma boa técnica do começo ao fim, desde na hora de colocar o bag, onde você vai colocar o blefaro, não pode ter dúvida desse blefaro, fazer uma boa higiene, uma incisão perfeita, isso conta bastante, porque essa incisão fica menor, torta, pegando muita conjuntiva, muito central, isso vai mudar o nosso resultado cirúrgico final. A rexis, como foi falado, isso é extremamente importante. Se você usa o fento ou uso de lâmina, você acaba diminuindo um pouquinho essas medidas, tanto da incisão quanto da cápsula rex com o uso do fento. E feita a cirurgia, tudo é uma questão de processos, né? Então, você tem o pré-operatório, a sua orientação, a técnica cirúrgica. Eu gosto muito de processos. Quando você tem processos, você tem rotina, você leva isso para dentro do centro cirúrgico, você leva isso para dentro do seu consultório. Processos é repetições. Não repetir somente, repetir e melhorar esses processos. Então, você vai lapidando, você vai melhorando passo a passo. No momento da entrada do centro cirúrgico, a saída, o paciente tem que ter uma experiência cirúrgica. Ele está colocando uma lente e isso tudo engloba o seu métier do processo da cirurgia. E, é claro, o cirurgião entender e saber da lente que ele está se propondo a colocar. Nos outros três podcasts, foi muito bem falado, explicado sobre lente, centralização, que é uma lente com característica mista, difrativa, refrativa. Então, isso tudo é muito enriquecedor. Ele tem que entender a lente que ele está colocando, essa coisa da distribuição, da locação da luz. Ele entendendo do que ele está passando para o paciente, você tem que saber o que você vai colocar no olho do paciente. Você tem que ser um estudioso. O paciente não entende nada daquilo. E se você passar isso para ele de forma clara, ele não é médico, para nós médicos às vezes se torna difícil. Então, se você explica a curva de focos para ele, o que é a qualidade visual, o que é perda de luz, todas essas lentes geométricas, todas elas, a NOPS, qualquer uma, tem perda de luz. E é normal ter isso, porque ela tem uma distribuição, ela tem fazendo uma otimização da luz mais para longe, mais para perto. Então, você tem que, entre aspas, brincar com essas lentes, saber o que o paciente quer, o que ele procura, objetivos, e aí sim fazer o implante da lente. E aquilo que foi falado, é um paciente míope, os míopes aproximam, eles tiram o óculos. Então, você quer colocar uma lente que dá um foco melhor para perto, porque a vida inteira dele, ele enxergou para perto. Então, talvez uma Geometric Plus para esse paciente, como o Thiago já comentou, já um paciente métrope, um hipermétrope, ele já afasta um pouquinho. São coisas que você vem amadurecendo, desde as lentes bifocais lá atrás, depois veio as lentes da Technis, da Johnson, onde eu fazia bastante blend também com essas lentes e aprendi muito quando você trabalha com diferentes lentes, diferentes plataformas. É aquilo que eu falei, você vai lapidando. Então, você lapida a sua técnica cirúrgica, você lapida a sua impressão. Quando você se propõe a colocar esse tipo de lente, você tem que ser estudioso também no sentido de conhecer o produto que você está trabalhando para entender esse paciente. Daí vai seguir aí o nosso questionário. E aí você consegue juntar a tecnologia com o objetivo do paciente. E você explicando isso, pouca queixa, pouca complicação nós teremos no nosso pós-operatório.
É isso mesmo, Marcelo. Eu achei super interessante isso que você falou do aperfeiçoamento do processo, porque eu acho super legal o colega que entra para enfrentar esse desafio das lentes avançadas, porém, uma coisa é bastante importante em cima do que o Marcelo levantou. Você tem que já ter resolvido, e bem resolvido, uma série de aspectos que eu chamo de fundamentos. Eu gosto muito de fundamentos. E eu acho que a gente tropeça não na coisa avançada, naquela coisa sofisticada, a gente tropeça no fundamento. Então, o que acontece muito, eu vejo, como eu me envolvo em treinamento, eu vejo, às vezes, a pessoa querer entrar no mundo de lentes avançadas, com todo direito, porém ela não resolveu a questão dos fundamentos. É o fundamento da cirurgia, é o fundamento do exame que ele não sabe interpretar direito e tudo mais. Pode esquecer, não vai acontecer a cirurgia prima, não vai acontecer. E não porque a lente é ruim, não porque o paciente... Não... É porque ele tropeçou lá atrás, em coisas que ele não tinha percebido, e aí que você toma o tombo. Voltando aqui a frisar um aspecto que o Marcelo levantou, a questão é o aperfeiçoamento do processo. E aí ele falou do processo cirúrgico, mas eu incluiria também, logicamente, o processo clínico, de como é feito o exame, como são as escalas dos equipamentos, como está calibrado o equipamento, como é que você interpreta isso. Tudo isso tem que ser resolvido antes de você pensar assim, vou começar a colocar a lente premium. A lente premium é um passo de toda essa sequência. Então, não adianta você querer falar assim, eu vou começar a querer colocar a lente premium e agora eu vou ver todos os problemas da minha vida que eu preciso resolver. aí vai ser muito difícil. Então, resolva os problemas menores e resolvíveis sem a pressão da lente premium, usando as suas lentes de rotina e observe todos os aspectos passíveis de ser melhorados na sua rotina. Eu diria assim, como o Marcelo falou, às vezes a gente olha o processo cirúrgico e existe muita improvisação em cirurgia. A pessoa opera toda semana e continua improvisando na cadeira que ele senta, na mesa que ele monta. E cadê o processo? E cadê a repetição da operação e o aperfeiçoamento desse processo? Quando você colocar a lente intraocular avançada no meio dessa mistura, ela só vai piorar. Ela não vai resolver nada. Ela realmente vai ser um fator complicador. E aí sim, vai ser uma receita para o insucesso. E aí, provavelmente, o que vai acontecer é o seguinte. A pessoa vai falar assim, não gostei, a lente não foi boa, eu tive maus resultados e tudo mais. Quando ela olha a ponta do iceberg e não vê toda a base de fundamento que estava cheia de buracos. Então, a palavra que eu gosto muito, Marcelo, é fundamentos, né? Fundamentos é uma coisa que eu olho muito e eu acho que tem a ver com o fato de eu ser um japonês e nerd. Então, isso não é nada bom. Eu vou aqui para o Eduardo. Quais são as suas recomendações para o iniciante e para pessoas que já tentaram, inclusive, Eduardo, e tiveram dificuldades e pensam e repensam e buscam coragem? Como seria isso? Quais são as suas recomendações, Eduardo?
Eu, como terceiro speaker aqui, fica difícil, né? Porque a maioria dos pontos já são abordados, né? Mas cirurgia de catarata é uma cirurgia passo-dependente. Ela vai desde a primeira conversa com o cara até você entregar o resultado. Então, tudo tem que rodar muito. O paciente tem que ter uma experiência gostosa para que tudo corra e para que ele fale bem, para que o ciclo continue e o resultado venha. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter um cirurgião experiente para dar suporte, para avaliar. Uma coisa que tem muito hoje em dia, e tinha na minha época também, você tocava a consulta, toca a consulta no início da vida, e você manda o cara para a biometria, o paciente para a biometria, e esse paciente já vai para o cara do orçamento. Quem escolhe a lente é o cara que faz o orçamento. E isso tinha muito, né, uma época. Não sei se ainda tem, porque no nosso serviço não tem mais, mas quando é muito mão de obra tocada, assim, acaba a pessoa tendo problema e tudo mais. Eu queria deixar um medo, assim, que a paciente é automíope para implantar a lente trifocal. É muito difícil, você tem que estudar muito o paciente, porque a magnitude da visão de alto míope é muito diferente. Você implantar uma lente multifocal, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Eu tive casos muito bons, né? Mas assim, a maioria dos pacientes eles ficam com queixa. Eu já opto por deixar hoje o paciente um pouco míope mesmo, com uma lente monofocal, e todo mundo fica bem. Avaliar bem a retina. Nem todas as clínicas no Brasil é enorme, tem um OCT, as pessoas às vezes indicam a lente meio que no escuro, catarata também já não dá para ver muito, então tem que tomar muito cuidado na indicação cirúrgica. É isso, acho que foi tudo muito bem explanado aí, e passos e tudo mais.
E esse aspecto que você colocou, Eduardo, que eu achei bem interessante, é na questão de até a refração. Eu chamo isso de status refracional, né? Status refracional, que é um artigo que eu estou escrevendo junto com o Renato Ambrosio, é um aspecto que não está na nossa descrição habitual da anamnese, que a gente coloca, anamnese exame clínico, que a gente coloca lá acuidade visual, refração, biomicroscopia e tudo mais. Refração, inclusive refração em uso e refração atual. Muito bem. Tem uma informação que não está aí nessa história, que é o status refracional, que é o nome que eu coloquei. É que é uma informação sobre como ele usa a refração atual. Porque é diferente você falar, olha, o paciente tem mais 1,5 para longe, uma adição de 2. Muito bem, isso é uma informação refracional. Agora, eu posso criar 2 pacientes, tá? Só para entender como o status refracional é diferente, para esse mesmo perfil. Um paciente vai virar para a gente e vai falar assim, sabe esse óculos multifocal mais 1,5 com adição de 2? Eu só uso para perto, eu procuro evitar de usar ele e fico quase sem usar o óculos. Esse é um perfil, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia dos colegas aqui que estão acompanhando o podcast, os 3 speakers balançaram a cabeça afirmativamente. Por quê? Porque a gente tem pacientes que têm uma retração de mais 1,5 para longe e não a usam. Porque eu não quero usar óculos. Ponto final. Muito bem, olha só que interessante. Eu tenho um outro paciente com a mesma idade, com a mesma refração e fala assim para mim: eu uso esse óculos de manhã, coloco ele de manhã e não tiro até a noite. Então, agora eu tenho dois perfis de pacientes diferentes, cuja refração é a mesma, porém o status refracional é diferente. O que é o status refracional? É como ele se comporta refracionalmente durante o dia. O primeiro paciente, ele enxerga meio mal o dia inteiro. E ele está tranquilo, está feliz, e para ele está bom. Não está good enough, está bom o suficiente. O paciente B, o segundo paciente, ele coloca o óculos de manhã, não tira mais até chegar à noite, depois antes de dormir, e ele está acostumado com uma visão muito boa, muito boa. Esses dois pacientes, eles têm expectativas diferentes, eles têm uma rotina diária de visão diferente, e você eventualmente pode pôr a mesma lente, porque coincidentemente esses dois pacientes são iguais, são gêmeos univitelinos que não se conhecem. Você vai ter duas reações diferentes desses pacientes. Um paciente que você colocou a lente trifocal, esse paciente, ele já estava acostumado com uma visão bem meia boca na rotina dele, ele vai sair te beijando, ele vai ficar muito feliz, porque o que você entregou é melhor do que ele estava acostumado. Tranquilamente, muito melhor do que ele estava acostumado. Um paciente, especialmente nos casos de faco refrativa, que está acostumado com aquele óculos dando 100% da qualidade visual para longe e para perto o dia inteiro, você coloca a tal da lente trifocal, que seu cálculo mostrou que era o mesmo do irmão univitelino gêmeo dele, ele vai pôr a lente, ele vai ter a mesma acuidade do irmão e ele vai falar: tá uma droga, doutor. Porque ele saiu de um status refracional e de um parâmetro de comparação muito diferente do paciente anterior. Então, esse é um ponto que eu queria entrar aqui em vista dos pontos que o Eduardo levantou agora. Antes de eu entrar para a parte final aqui da gente se despedir, eu inclusive queria pedir para os nossos speakers deixarem o recado final para a nossa despedida. Eu vou levantar aqui alguns pontos que eu anotei durante o nosso podcast e alguns pontos que eu também trago como tempero, como corneteiro que eu sou. A minha recomendação para quem está começando é fazer casos redondos com colega, como nossos speakers levantaram. O que é um colega? Um colega experiente, um colega com quem você consiga compartilhar suas dúvidas e receios. Então, você tem que aprender a fazer casos redondos primeiro. Quando a gente vai no congresso e assiste um monte de aula para aprender a operar lentes avançadas, o problema do congresso é que no congresso só tem caso cabeludo. E a gente olha aquilo lá e fala assim: nossa, todo mundo opera só caso complicado. Porém, fato é que na nossa rotina do dia a dia, a maioria dos casos são redondos. Então, você tem, antes de ser expert em casos difíceis e complicados, e eles existem, e nossos colegas speakers aqui têm casos desafiadores, você tem que saber o caso redondo. Por exemplo, quando você vai começar a operar uma faco, você não vai começar a operar uma faco de uma catarata negra ou uma catarata mais desafiadora. Você tem que ficar bom na catarata redonda, na catarata normal. Então, assim é nos casos de lentes avançadas. A primeira recomendação que eu diria, além de resolver a questão dos fundamentos, é você começar a fazer só caso redondo. E eu diria assim: faz caso redondo por um ano, dois anos, até você pegar segurança. Ah, mas eu quero pegar aquele caso desafiador porque eu vi que no congresso ficou bom. Não é para você. Manda para o seu amigo, manda para o seu inimigo. E se você não tem um colega para acompanhar nos seus casos de início, então arrume um colega. O problema é arrumar um colega. Então tem que arrumar um colega, pô. O segundo ponto aqui que eu vou entrar em cima do que os colegas levantaram é sobre acreditar. E isso é uma palavra interessante, tá? Porque ela é meio intangível para quem está ouvindo e às vezes não pega esse conceito. Porém, eu convivo com isso diariamente, eu diria. Por quê? Porque dentro do meu escopo de atividade, eu tenho os fellows, e eu gosto muito de trabalhar com os fellows, e eu ouço isso muito frequentemente. Todos os meus fellows, já faz, eu diria, mais de 10 anos, eles são capacitados para usar lentes premium, lentes históricas, lentes multifocais e tudo mais. Desde quando eu era chefe da Escola Paulista, na década passada. E uma das coisas que foi falado aqui é sobre acreditar. O que, que significa acreditar? E isso eu ouço dos fellows falando. Uma das coisas que a gente acompanha durante esse aprendizado, essa capacitação, é como o fellow está convertendo, quais são as métricas. Está convertendo pouco, bastante? Não no sentido financeiro da coisa. Pelo contrário, eles não recebem nenhum incentivo financeiro para essa conversão. é mais para entender se realmente ele está avançando em relação a esse entendimento. E muito bem, o que eu mais ouço quando os fellows estão começando e têm dificuldade para falar sobre a lente, em última instância, olha só que interessante, não é sobre a análise do exame, porque ele já está embalando em cima dos exames, não é sobre o diálogo, porque a gente troca muita conversa entre o nosso grupo sobre como apresentar para o paciente, como é que é o chair time e tudo mais. Porém, os fellows falam assim, eu ainda não acredito, doutor. Então, é bem interessante isso. Por quê? Porque a primeira pessoa que tem que achar que aquilo que ela está fazendo é um benefício para o paciente é o próprio médico. Ele tem que superar essa questão de será que eu estou causando um problema para ele? Será que ele vai realmente ficar feliz com isso? E realmente faz parte da nossa atividade como médico de querer o bem e fazer a coisa certa. E por fim também, olha só que interessante, na questão de acreditar e a pessoa ter algum receio, ela pensa assim, será que eu estou oferecendo uma coisa que é mais cara, explorando o paciente, sendo que talvez eu não entregue uma coisa tão boa assim? E isso é natural, é perfeitamente natural de quem está começando, por isso que a gente começa a incentivar e acompanhar os casos redondos deles, porque daí eles vão ter uma experiência redonda, uma experiência de casos não complexos, não desafiadores, mas caso, digamos, café com leite, arroz com feijão, e isso é muito bacana. O que, que em última instância, significa acreditar? Não é acreditar na lente, não é acreditar na cirurgia, é acreditar que aquilo está fazendo bem e diferença para o seu paciente. Quando ele vê o brilho nos olhos dos pacientes, fala, caramba, isso eu não tinha com as lentes normais monofocais. Isso que eu estou fazendo é um terreno novo, é um novo patamar. Aí, sim, é onde entra a palavra acreditar. Eu acredito que eu estou fazendo uma coisa diferente para o meu paciente. E eu acho isso muito bacana de acompanhar, eu acho isso maravilhoso em termos da evolução dos fellows, dos colegas e, em última instância, para o paciente também. Um outro ponto que foi levantado aqui com os speakers é sobre uma coisa que já aconteceu comigo também. Na década passada, em 2010, lá, sei lá, mais ou menos, eu fui chamado para um lançamento de uma lente nova, multifocal tórica, e eu tinha alguma experiência nela, e por isso me chamaram. E aí, quando eu estava falando sobre a lente, e uma das coisas que eu falei foi, eu apresento a lente para todos os pacientes, para todos os pacientes. E uma das pessoas na plateia levantou a mão, e ela, na frente de todo mundo, e eu fiquei um pouquinho acuado na hora, porque ela falou assim, Milton, você oferecendo para todo paciente, tem paciente que não tem condição de uma lente dessa e você ficar oferecendo para todo mundo é uma coisa complicada, né? E daí eu pensei assim, eu falei, eu acho o contrário. Você vai me desculpar, mas eu acho o contrário. Eu acho que o que eu não posso fazer é pré-julgar alguém. Eu aprendi na medicina, primeiro que não cabe a gente julgar ou pré-julgar. E segundo, e é interessante isso, eu já caí do cavalo muitas vezes por ter uma percepção na minha mente, lógico que eu não expresso ela, eu fico quieto, e eu apresento tal solução e para algumas pessoas que eu achava que tinham todas as condições financeiras, materiais, para colocar o que fosse melhor no olho, a pessoa virar e falar assim, eu quero aquela que eu não vou pagar nada. E já vi também o contrário, de pessoas muito humildes, que eu também ficava até receoso de falar, mas eu falava, quem sou eu para ficar receoso em cima de uma situação e eu vou falar porque é minha obrigação, nada mais do que isso. E aí eu falar sobre uma lente avançada, uma lente que eu digo é cara, e o paciente falar, doutor, é essa que eu quero no meu olho, eu quero melhor. E eu estou aqui de novo vendo os speakers aqui na gravação do nosso podcast, todos balançando a cabeça afirmativamente. Por quê? Porque todos nós já passamos por isso. Pacientes que gastam mais na roda nova do seu carro do que no seu olho. E quem sou eu para julgar onde ele vai gastar o dinheiro? É um direito dele e eu não estou aqui para julgar ninguém. E por outro lado também, a gente já teve experiência de pacientes muito humildes que falaram, eu quero melhor no meu olho e ficam extremamente satisfeitos no pós-operatório, gratos por você ter dado essa oportunidade para eles terem uma coisa pelo qual eles falam assim, é para isso que eu trabalho e me esforço, é porque eu quero melhor. Então, a gente ser o vetor desse benefício como médicos, isso é divino, isso é maravilhoso, e a gente não pode colocar nossos pré-julgamentos na mesa. Eu acho que esse ponto de não pré-julgar é importante. E por fim, dos pontos que eu anotei aqui, a questão de delegar a conversa com a secretária ou alguma coisa assim. Eu também e todos os colegas aqui, por que, que a gente não delega essa questão? Afora uma série de questões de como você pode apresentar e conversar, eu diria o seguinte, eu tenho um outro ponto só para levantar sobre essa questão. Eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, aqui a gente está numa gravação de podcast que já tem aqui, vamos ver, mais de uma hora, tá? todos nós investimos tempo, energia, recursos em aprender e aperfeiçoar sobre isso. Quando a gente conversa sobre isso com o paciente, ele percebe isso, ele percebe, não tenha dúvida, ele percebe a sua dedicação, ele percebe que você está investindo isso. Existem coisas subliminares que não são faladas, mas ninguém engana ninguém. O paciente percebe nos seus olhos, na sua conversa, na sua seriedade, que você é uma pessoa que investe naquilo que você está falando. Por outro lado, eu acho que não tem nada mais errado do que a gente investir tudo isso, e para quem está acompanhando aqui há uma hora e meia um podcast para aprender e investir no seu conhecimento, transferir essa parte mais nobre para alguém e a gente terceirizar isso. Isso é um absurdo. É o meu melhor, é a minha melhor parte. É a melhor parte de cada speaker que está aqui. E a gente transferir tudo isso, que é o nosso melhor, não tem nada melhor. Da minha parte, eu sou japonês, não sou bonito e não tenho tanta coisa melhor. Mas se não é isso, então, que é esse conhecimento maravilhoso que a gente vai atrás e acumula, se eu terceirizo isso, eu estou falando para o paciente o seguinte, a mensagem subliminar, então, é, se eu estou transferindo, é, isso não tem valor nenhum. Isso é horrível. E, de novo, o paciente percebe. O paciente percebe. Quando ele chegou para conversar sobre o que eu podia fazer no meu olho, ele falou para conversar com XPTO, com alguém. E não ele, porque ele não tem tempo, ou não tem atenção, ou não tem dedicação para falar sobre isso. Não tem dança no Instagram que vai resolver isso. Essa é a nossa melhor parte. Eu acho que a gente reclama muito em termos das oportunidades de mercado, da nossa posição, mas a gente tem que fazer uma reflexão séria sobre o que a gente faz perante aquele paciente que está à nossa frente, antes de olhar para o mercado, antes de ter um muro de lamentações. Como que a gente se posiciona para o paciente? E aí, surprise, nosso trabalho não é tão valorizado. Quem é o primeiro a desvalorizar o nosso trabalho? Essa é uma defesa em homenagem ao nosso conhecimento que eu acho que é tão valioso. Eu vou deixar aqui, então, agora as considerações finais e o abraço de cada colega. E, do meu lado, eu agradeço a presença e a colaboração do Thiago de Faria, do Marcelo Bilar e do Eduardo Miranda nesse podcast. Eu vou pedir para cada um deles, na sequência, o Thiago, depois o Marcelo e depois o Eduardo, fazerem as considerações finais e a despedida. E depois eu entro no final para fazer uma saudação para os colegas. Thiago, por favor.
Milton, Eduardo, Marcelo, muito obrigado aí pela oportunidade. Realmente fiquei muito honrado e muito feliz em poder aprender aí um pouquinho com vocês. Muito bacana e espero que quem tem ouvido aí o podcast pesque o que tem de melhor, porque aqui foram dadas dicas realmente sensacionais. Uma coisa que eu posso dizer final aqui sobre a lente é que ela é uma lente realmente muito versátil. Então, não tenha medo de iniciar o uso desse tipo de lente. Ela é uma lente que é fácil de se implantar. Eu nunca me esqueço, Milton, acho que já deve ter bem uma década também que eu ouvi uma aula sua, logo das primeiras multifocais, era sobre lente bifocal. E aí você dizia que a lente bifocal ela vai dar uma qualidade de visão para perto, como se fosse uma Xerox no modo econômico. A Xerox da Xerox. E hoje a gente, felizmente, com a tecnologia, esse aproveitamento melhor da energia e a distribuição da energia mais alinhada, eles estão chegando realmente num nível em que a qualidade de visão de perto e de longe ficou muito equilibrada. Essa lente, realmente, isso foi conseguido. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar. Estou à disposição sempre. Muito obrigado.
Bom, mais uma vez quero agradecer aí o convite do Wagner, da Laís, da Adapt, um honroso prazer estar aqui, da minha parte, ao Alexandre Paratella, que foi o chama aí que organizou por trás dos panos, Dr. Milton, o Eduardo, o Thiago Faria, excelentes cirurgiões, e um prazer enorme estar dividindo esse momento com vocês. Diferente dos outros podcasts que eu ouvi todos, e essa proposta achei super fantástica, se não me falha a memória, eu descendo para o litoral de Santa Catarina, moro aqui em Curitiba, fui ouvindo dentro do carro. Estava sozinho, liguei o primeiro. O segundo foi correndo num parque. E o terceiro no caminho para o trabalho, idas e vindas, consegui finalizar. Então, assim, é uma proposta fantástica e bem bacana. E o que foi falado hoje, talvez nós conduzimos esse podcast para um outro ponto, que foi mais este share time, como o Dr. Milton falou, que pegamos mais no sentido de melhoria pessoal, na melhoria na condução do caso, na melhoria e no aprimoramento e nos processos nosso, da nossa equipe e com relação àquilo que nós vamos entregar para o nosso objetivo, que é o paciente. Nós temos esse material, que são as lentes, os aparelhos de facnocificação, os microscópios, tudo isso daí é um tempero que tudo junto, bem trabalhado, nós conseguimos entregar um resultado maravilhoso. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Foi um imenso prazer mais uma vez e fica o meu agradecimento.
Da mesma forma, quero agradecer ao Milton, ao Paratela, a Adapte, o convite, e aos dois speakers aí também, e a você, Milton, que realmente conduziram e nos deixaram cheios de informação e muita coisa para pensar. Quanto à lente trocular, eu volto ao tema acreditar. Eu volto que as pessoas têm que se inteirar da lente, têm que experimentar. Mas lógico que isso, como você falou mesmo, Milton, requer estudo, requer tecnologia, requer investimento. E talvez por isso tenha tanto poucos cirurgiões que indicam as lentes multifocais hoje. O problema financeiro é o menor. Os pacientes, quando eles querem, realmente eles, a gente, como você mesmo falou, a gente tem toda semana no consultório, pessoas que você acharia que não conseguiria nem pagar a cirurgia e vem para implantar uma lente multifocal. Então, é acreditar na tecnologia, acreditar no paciente e vamos fazer essa oftalmologia, vamos fazer esse país enxergar melhor.
Muito legal essa mensagem final, Eduardo, Marcelo e Thiago. Eu vou me despedir aqui deixando um recado para os colegas refletirem. Mais ou menos 15% dos cirurgiões de modo geral de catarata fazem implante dessas lentes. Porque realmente elas não são perfeitas, como a gente já falou aqui. Requer planejamento, requer dedicação. Porém, é extremamente factível chegar nesse ponto de excelentes resultados. E por outro lado, eu vejo particularmente que o fato de elas não funcionarem bem e depender da gente, da nossa dedicação, da nossa análise, da nossa arte, fazer ela funcionar, e a frase para mim seria: elas não funcionam bem, mas a gente é que faz funcionar, a gente, cirurgiões, e por isso, às vezes, a mesma lente na mão de um cirurgião dá um resultado e na mão de outro dá outro resultado, porque a variável, sim, não é a lente, a variável, sim, é o cirurgião. Então, eu diria assim, são essas oportunidades, em situações difíceis, em que a gente consegue, como cirurgião, mostrar que a diferença somos nós, é que a gente tem que aproveitar para mostrar e ocupar a sua presença no mercado, porque o paciente vai perceber sim que a diferença é você. Então, para os colegas que estão pensando em relação a como eu posso ter uma melhor repercussão, uma melhor percepção dos pacientes no meu trabalho, justamente seria esse o caminho, você se dedicar a isso, mostrar resultados para os seus pacientes, eles vão perceber que a diferença é você. E essa é a oportunidade do mercado atual. Com certeza, daqui 10 anos, 15 anos, vai acontecer o seguinte: vai ter lente que vai funcionar acomodativamente, não vai precisar planejar e ter um webinar, um podcast de uma hora e meia falando sobre lente, porque vai funcionar em todo mundo, vai ser barato e vai acomodar 4 dioptrias. E aí não precisa estudar mais. Mas sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai colocar e vai ser um commodity. E o seu valor de conhecimento já não vai ser diferenciado. Então aí, quando todo mundo fizer a mesma coisa e for um commodity, aí você vai ter que estudar para a pessoa ter uma supervisão e vai ter que estudar bastante, e aí você vai mostrar o seu valor de novo, diferenciado, como você sendo a diferença no mercado. Então agora nós estamos vivendo uma era, uma fase em que você tem que mostrar o seu valor. E isso é maravilhoso, em cima das limitações da tecnologia. Essa é a minha palavra de incentivo final para os colegas que acompanharam o podcast. Gostaria de agradecer os três speakers, o Thiago Passini, Marcelo Vilar e Eduardo Miranda, que abrilhantaram fantasticamente a nossa sessão e eu aprendi muito. Queria agradecer também a Adapt, através dos seus diretores e consultores, e agradecer a equipe do Alexandre Paratella, do iChannel, que deram um suporte completo desde antes da nossa gravação aqui até a sessão do podcast, para que tudo corresse muito bem. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela atenção e sigam em frente. Aproveitem a maré de desafios para o seu crescimento. Um abraço.